Reportagem especial.
Pode parecer estranho alguém querer uma despesa a mais na conturbada contabilidade doméstica. Mas a prestação da casa própria é algo que, certamente, muita gente tem prazer em pagar, especialmente pelo que essa despesa representa. Quem paga a prestação do seu imóvel conseguiu o sonhado financiamento e, mesmo que leve muitos anos para quitar a dívida, pode considerar-se o feliz proprietário de uma casa, terreno ou apartamento. E é para assegurar que o sistema financeiro tenha recursos suficientes para emprestar aos futuros proprietários que a legislação brasileira prevê que 65% de todo o volume de depósitos nas cadernetas de poupança deve ser destinado ao crédito imobiliário. Caso o banco repasse menos do que isso para o financiamento da casa própria, deve depositar no Banco Central o que falta para chegar nesse percentual. Ou seja, o banco é proibido por lei de aplicar esses recursos em outra modalidade de crédito ou investimento. Alguns bancos criam fundos específicos com os 35% que podem ser utilizados livremente, como é o caso do Banco do Brasil, que aplica boa parte desses recursos no financiamento da produção agrícola. Mas de que maneira as novas medidas anunciadas pelo governo em relação à poupança podem influenciar no crédito imobiliário? Para o economista e ex-diretor do Banco Central, Carlos Eduardo de Freitas, se a falta de recursos para o financiamento da casa própria não é desejável, o excesso também faz mal para o sistema.
Se houvesse uma migração muito forte de recursos para a caderneta de poupança, poderia haver um empoçamento, o dinheiro podia ficar empoçado na caderneta de poupança e não ter saída, porque não haveria incorporações novas, construções novas, candidatos a empréstimos imobiliários novos, capacitados para receber empréstimos nesses montantes. Então, esse dinheiro seria depositado no Banco Central sob a forma de recolhimentos compulsórios, porque é assim que determina a lei.
Enquanto na maior parte dos países de economia estável, o financiamento da casa própria é feito pelo sistema de hipoteca, no Brasil foi feita a opção pela alienação fiduciária. As diferenças entre essas modalidades são poucas na prática. Em ambos os casos, o imóvel que está sendo adquirido é dado como garantia, ou seja, em caso de não pagamento das parcelas, o banco pode retomar a propriedade. A diferença é que, na alienação fiduciária, usada no Brasil, o processo judicial para a retomada do imóvel é mais rápido e mais simples. O professor Keilas Carvalho, da Faculdade de Economia da USP, explica as principais características do financiamento imobiliário brasileiro.
No caso brasileiro, esse financiamento, além de ter um juro atrativo e prazo longo, mas nós exigimos aqui um depósito inicial da ordem de 25% do valor do imóvel. O financiamento, por sua vez, exige também a comprovação de renda, que seja 3 a 4 vezes superior ao valor da prestação, e com isso está, de certa forma, mais garantida a compra do imóvel.
O professor explica que no sistema de hipoteca existem algumas diferenças.
No exterior, esses imóveis são financiados também por hipoteca, os juros são baixos, mas são superiores ao normal, né, em torno de 10, 12% ao ano, fixos. Mas não há exigência de um pagamento antecipado, inicial, uma entrada de 25% ou 30%. E há um outro detalhe importante. Se a pessoa amanhã o imóvel se valorizar, ela pode solicitar um novo empréstimo. Aqui não. Se ele obteve um empréstimo, dificilmente ele vai conseguir fazer uma outra hipoteca ou um outro financiamento em cima daquele imóvel. Então tudo isso garante muito mais o sistema financeiro do que ocorreu na bolha lá americana e agora pode ocorrer na Europa.
E o fim do mês vem outra vez.
As recentes reduções na taxa básica de juros da economia, a Selic, promovidas pelo Banco Central, tiveram reflexos em várias modalidades de crédito direto ao consumidor. Nesse movimento, o crédito imobiliário não ficou de fora. Por duas vezes, a Caixa Econômica Federal anunciou a redução da taxa de juros cobrada pelos empréstimos para a compra da casa própria. A decisão da Caixa atingiu tanto os correntistas como os que não são clientes da instituição. Para o deputado Henrique Fontana, do PT Gaúcho, os clientes que financiaram seus imóveis com juros mais altos no passado deveriam ter a oportunidade de repactuar seus contratos, experimentando a nova realidade econômica do país.
O que nós estamos estudando é talvez um mecanismo de permitir que esta redução da taxa de juros que está sendo conquistada pelo país possa beneficiar também aquela pessoa que pegou, por exemplo, um financiamento para sua casa própria. Há 5 anos atrás, esse financiamento veio numa taxa de juros mais elevada para que ela possa fazer a portabilidade desta sua dívida. Nós estamos estudando isso. Não sei se será possível incluir nesta medida provisória, mas é algo que o governo tem estudado e que isso geraria, inclusive, uma concorrência maior entre os bancos para beneficiar o cidadão, que poderá, com isso, ter, inclusive, uma redução, né, da taxa de juros sobre esse financiamento e até uma redução da sua prestação.
Na avaliação do ex-vice-presidente da Caixa Econômica Federal e professor de Economia da Unicamp, Fernando Nogueira da Costa, a repactuação dos contratos antigos será difícil, por causa da remuneração das cadernetas de poupança, já que a maior parte delas é anterior à medida provisória e, portanto, continua rendendo os 6,17% ao ano mais a taxa referencial.
A velha poupança ficou em torno de 436 bilhões sendo remunerado por 6,17%, quer dizer, o custo de remuneração das poupanças não mudou. Essa poupança, 65% dela é obrigatoriamente direcionado para crédito imobiliário. Então, esses contratos que já são referiados com essa poupança nesse custo, eu acho que não vão ser repactuados, porque o crédito imobiliário está por volta, digamos, de 8%. Se a poupança vai ser remunerada por volta de 6%, o spread é bem baixo. Então, não tem muita a margem onde se mexer no crédito imobiliário.
Já o presidente da Associação Brasileira das Empresas de Crédito Imobiliário e Poupança, Osmar Roncolato, concorda que o cenário atual dá pouco espaço para quedas maiores das taxas de juros para quem vai comprar um imóvel financiado, especialmente porque as quedas recentes nessa taxa foram muito expressivas. Mas ele vê possibilidade de mudanças a partir do aumento do número de contas em caderneta de poupança remuneradas a partir das novas regras.
Parte dos recursos da conta anterior à medida provisória, à medida que eles forem sendo utilizados, as pessoas passarão a ter aplicações somente na conta nova, sujeita à nova regra. Um cenário que nós vamos viver é, de acordo com a velocidade dessa migração, vai ser estabelecido qual é o custo de captação, e isso vai mudar de entidade para entidade. Se a gente for verificar, o crédito imobiliário, olhando os demais créditos da economia, justamente pela forma como é feito o lastro com base na caderneta de poupança, nós já temos as menores taxas de mercado comparada com qualquer outro tipo de empréstimo na nossa economia.
E a pergunta que fica, e que só vai ser respondida com o tempo, é se os demais bancos que operam com o crédito imobiliário vão seguir a Caixa Econômica Federal no movimento de queda das taxas de juros. Quanto mais atraentes essas taxas forem, maior a concorrência entre as instituições, o que melhora a perspectiva para o consumidor. Vale lembrar também que, como os 65% da poupança para o crédito imobiliário são obrigatórios, é melhor baixar as taxas de juros e utilizar o recurso do que mantê-lo parado no Banco Central. Com a palavra, os bancos. De Brasília, Edson Júnior.
Reportagem especial.